Agora são 10 horas 34 minutos e hoje pela manhã, às 9 da manhã, o IBGE anunciou mais uma vez a queda no PIB no primeiro trimestre, 0,3%. Já temos um recuo, quando comparamos aí ao primeiro trimestre de 2015, de 5,4%. Preocupa os brasileiros e como? A crise econômica preocupa os cidadãos das formas mais diferentes possíveis. Desemprego, para os empresários, expectativa no futuro do país. Vamos falar um pouco sobre esse ambiente econômico e também um pouco sobre o ambiente político com Roberto Padovan. Ele é economista do Banco Votorantim e também é sócio da Tendência Consultoria. Senhor Roberto, bom dia.
Oi, bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Quer dizer, o país acordou hoje de manhã com uma notícia ruim, quer dizer, uma retração do PIB. Já era esperado, mas isso cria uma expectativa de futuro não muito boa. Como é que a gente pode se comportar diante desse ambiente? Como é que o senhor analisa ele?
Bom, a gente tem acordado aí nos últimos anos com notícias ruins, né? Então hoje não foi diferente. O que eu acho que é diferente é que pela primeira vez em 5 anos a gente começa a ter alguma perspectiva de futuro. A situação é crítica, é grave, é uma crise profunda, mas eu acho que pela primeira vez a gente tem elementos para acreditar que talvez 2017 seja um pouco melhor, 2018 a economia comece a avançar, enfim, eu acho que lentamente minha impressão é que a gente está superando a crise econômica e política, portanto acho que o segredo é tentar olhar para frente agora.
Agora, quando o senhor tem essa visão mais positiva de futuro, está associada à mudança do governo e também à Operação Lava Jato, Zelotes, ou seja, o que leva o senhor a ter essa expectativa de um futuro melhor?
Eu acho que são talvez dois aspectos. O primeiro é, essas mudanças que a gente tem visto na política brasileira, na economia, elas não são exclusivas de Brasil, né? A gente tem visto na América do Sul como um todo, todos os países, por conta do fim do ciclo de commodities, por conta do fim da euforia que a gente viveu até 2010, passaram a se ajustar. E aí vem o segundo ponto, o que é ajustar? Ajustar hoje é ser responsável, a gente vai ter medidas, uma gestão econômica responsável, e responsabilidade significa dizer que você torna a economia mais previsível, você sabe o que vai acontecer no futuro, porque você conhece as políticas que estão sendo adotadas, elas são menos erráticas. E tendo mais confiança no futuro, você volta a consumir, investir, dar crédito, tomar crédito. Então, acho que é um jogo de confiança. Hoje se acredita um pouco mais na gestão da economia brasileira do que no passado. E isso faz toda a diferença do mundo.
O senhor falou de 2010, da euforia econômica. Nós não soubemos aproveitar esse bom momento. Muitos dizem que os brasileiros não prepararam-se para os momentos piores quando tinham o melhor momento.
Também aí alguns pontos. Primeiro que não é só brasileiro, né? Eu acho que a gente tem histórias de populismo, de má gestão econômica, em vários episódios no mundo, de países que passaram por ciclos favoráveis, né? Quando você tem dinheiro no bolso, você pode fazer besteira. E os países sul-americanos têm feito isso de maneira sistemática. Então não é só um caso brasileiro, o Brasil também. A gente, nesse sentido, a gente perdeu uma oportunidade, porque com dinheiro a gente poderia ter feito políticas muito mais sérias e adequadas do que fizemos. Agora, por outro lado, eu acho que a gente faz reforma, a gente, eu digo, ser humano, não é só brasileiro, quando tem que ser feito, né? Em períodos de bonança, o que você tem que fazer no máximo é ser responsável. Mas as reformas para valer, reforma da Previdência, reforma trabalhista, mudança da estrutura de gastos do governo, isso só acontece em situações absolutamente críticas. São as crises que promovem grandes reformas e não os governos. Então, nesse sentido, eu não acho que a gente perdeu uma oportunidade. A gente está usando essa oportunidade, que é a crise, e essa crise é que vai fazer a gente se ajustar.
Bom, está vendo o índice de desemprego, 11%, e grande parte dos desempregados são os menos qualificados. E nós temos uma força de trabalho no Brasil que às vezes espanta um pouco o investimento. A gente teve um momento, teve quase que um blackout de mão de obra, faltava trabalhadores qualificados. A gente continua vivendo isso? Quer dizer, quando que nós vamos começar a reduzir esse desemprego diante de um trabalhador que não tem tanta qualificação?
O Brasil passou por dois problemas. Um é a falta da mão de obra e a outra que você falou, que é a falta de gente boa. Quer dizer, não é só faltar gente, mas gente que trabalhe, qualidade da mão de obra. A gente já começou a fazer esse ajuste, né? Em 2000, esse ajuste teve início em 2015, com o desemprego subindo. Ele vai continuar em 2016 e vai continuar em 2017. O desemprego vai continuar subindo, até porque as empresas estão numa situação financeira absolutamente caótica. Então, o desemprego vai continuar subindo. O desemprego subindo faz com que fiquem apenas os qualificados no mercado de trabalho. Então, é um ajuste natural. A gente cometeu exageros na gestão anterior, que muita gente mal qualificada que arrumou emprego passou a ganhar muito bem. A gente faz um ajuste agora. É um ajuste longo, dolorido, mas eu acho que ele sinaliza que nos próximos anos o Brasil vai ter uma mão de obra mais barata e melhor qualificada, o que faz toda a diferença para a produtividade das empresas e, portanto, para investimentos.
O senhor trabalha na gestão financeira e os bancos do Brasil tiveram momentos muito bons, ainda continuam tendo com isso. Mas existe aí inadimplência, existe a redução do crédito. Quando é que isso vai mudar? Os bancos estão acreditando também no futuro? Quer dizer, essa expectativa de futuro pode mudar um pouco a política financeira do país?
Então, tradicionalmente, os bancos não se arriscam muito. Ou seja, apesar do negócio de banqueiro tomar risco, ninguém se antecipa. Né? A gente aprende aí na economia que o crédito volta quando a economia volta. O crédito nunca lidera as puxadas econômicas. E os bancos sofreram muito. De 2011 para cá, com a gestão da economia confusa, aumento das incertezas, queda de confiança, os banqueiros travaram crédito, portanto deixaram de fazer negócios. As empresas em dificuldades significam que você tem menos pagamentos, mais inadimplência, muita recuperação judicial na praça. Isso machuca o balanço de todos os bancos, principalmente os bancos médios. E, portanto, o banqueiro está ainda muito reticente, muito retraído. Então, é preciso que a economia volte a andar e recupere as empresas para a gente voltar a fazer negócios.
Agora a gente também tem a questão do poder público, né? O governo agora está assumindo e se propõe a fazer uma série de mudanças, cortes, mas ao mesmo tempo ser mais transparente. Ao mesmo tempo tem atitudes que o governo atual tomou que não é de tanta transparência assim. Aí quando a gente fala de investimentos, principalmente investimentos internacionais no Brasil, essa instabilidade política, esse ambiente que às vezes não é muito transparente, de denúncias, delações, isso também afasta o investimento? Quer dizer, o país, por mais que seja viável, a administração pública não transparente acaba assustando o capital?
Ô Gilson, eu diria que isso é fatal, é fundamental, porque contas públicas em qualquer lugar do mundo são difíceis de serem entendidas, então você tem que confiar no gestor. E quando você tem um gestor que esconde contas, como foi o nosso caso, difícil imaginar que o investidor se sinta confortável de aplicar, fazer negócio em um país que você não conhece a situação real da economia. A gente está descobrindo hoje que tem um rombo de 170 bi, mas é pior do que isso, a gente não sabe quão pior pode ser. Isso daí faz com que a impressão seja que o país não é um país sério, não é transparente, que você não conhece as regras do jogo. E ninguém investe dinheiro ou dá crédito num ambiente que você não consiga confiar no seu parceiro ou no ambiente que você está operando.
Agora vamos falar um pouquinho sobre o empresário. O empresário que está ouvindo a nossa conversa, ele está ouvindo aí a questão da crise, né, da questão de mais 2 anos com desemprego, e ao mesmo tempo ele quer manter seu empreendimento. Ao mesmo tempo ele quer tentar crescer no momento de crise. Como é que a gente consegue equacionar crise, crescimento e falta de mão de obra qualificada e um ambiente de pressão, porque o consumo reduz também? Como é que o senhor daria um conselho para quem tem um empreendimento e gostaria de sobreviver no meio dessa crise?
Olha, a gente passou aí por uma crise econômica desde 2011, que gerou uma crise política, aí a gente passou 2015 com crise política alimentando crise econômica e alimentava a crise política. Finalmente a gente consegue agora acalmar um pouco essa crise política e gerar medidas responsáveis na área econômica. O que é medida responsável? Inflação baixa e capacidade do governo, ainda que a médio prazo, de pagar sua dívida. Quando todos percebem que o governo pode pagar sua dívida a médio prazo, então a taxa de câmbio fica estável, porque o país passa a atrair novamente investidores, e com câmbio estável, inflação estável, você torna um país previsível. Então, a gente está exatamente nessa mudança. Junho é um mês importante, o governo acabou de assumir, deve encaminhar para o Congresso reformas, o Banco Central deve começar a sinalizar corte de taxa de juros. É um mês que as coisas começam a andar e, portanto, é uma situação de inflexão. A gente passou 5 anos com a economia sofrendo, imagino que a partir de agora teremos 5 anos bem mais favoráveis, ainda que uma economia arrastada. Então, o conselho que eu dou para os empresários é de persistir. Eu acho que dificilmente o que aconteceu nos últimos 5 anos é uma boa referência para o futuro. A gente está diante de uma inflexão importante, não só no Brasil, nos emergentes como todo, na América do Sul, na América Latina, e, portanto, a gente tem que acreditar que esse ciclo, que começa começa agora nesse mês, ele deve gerar frutos. É, como tudo na vida é cíclica e a gente está numa fase agora que as coisas, a fase pior, está ficando para trás.
Senhor Roberto Padovan, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade.
Conversei com o economista do Banco Votorantim, que também é sócio da Tendências Consultoria e assessor do Ministério da Fazenda, foi assessor do Ministério da Fazenda durante o Plano Real. Conversei com o Roberto Padovan e ele fala que o nosso momento é um momento de crise. Ele considera, inclusive, que o desemprego deve continuar aumentando este ano e o ano que vem. Existe aí uma retração da economia, falamos inclusive no começo da nossa conversa sobre a queda no PIB no país, mas ele considera que o cenário é diferente. Ele compara que o cenário agora é diferente dos últimos cinco anos do país, que agora existe uma perspectiva de futuro melhor e que isso está associado às mudanças políticas, mas também à política econômica do governo.